Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Márcio Neves e Vinícius Chiavini para a terceira parte de Sherlock, agora falando sobre euros e a mitologia. Este programa é o programa da Combo Conteúdo e você pode nos apoiar em apoia.se/combo. Vamos juntos fazer o amanhã. Então aí, vamos falar do episódio especial de 2016, que é A Noiva Abominável. Ele tecnicamente se passa na época vitoriana, então nós temos o Sherlock com o visual clássico, né, o chapéuzinho e o cachimbo, o Watson com o visual clássico, que é o bigode, o Moriarty com o visual clássico, que é muito, muito gordo.
Não, peraí, o Moriarty ou o Mycroft?
Mycroft, eu tô trocando os dois o tempo todo. Tô doido, né? É o Moriarty na minha cabeça, né? Você já teve um meme?
Eu?
Um meme, né?
Não, eu acho que não.
Cara, assim, todo mundo tem um Nemesis, mas talvez nunca tenha de enfrentá-lo. Essa é a minha teoria. E o Moriarty é o Nemesis do Sherlock, né? Na verdade, quando eu conheci o meu Nemesis, a minha referência foi falar, ele é o meu Moriarty. Aí agora, Márcio, o Edson tá ouvindo esse programa editado, aí ele tá coçando o peito pra pôr no grupo do Telegram assim. Olha lá o skin assim, comparando com o Sherlock. Só quis dizer no sentido de Nemesis, eu não sou inteligente que nem o Sherlock Holmes, não. Ah, você tá ouvindo, não tem ideia de que grupo que eu tô falando? Vai lá e apoia a gente em apoia.se/combo na nossa campanha de apoio. Então, o Moriarty tá morto. Eu tô falando do Mycroft, que tá gordo, porque nas histórias originais ele é imenso de gordo.
É obeso mórbido, praticamente.
Ele fica naqueles clubes de cavaleiros ingleses imensamente gordo. É até divertido. Bom, esse episódio, A Noiva Abominável, na verdade são vários episódios, são várias histórias, uma dentro da outra até. Antes de eu falar do que eu não gosto desse episódio, Márcio, como que você explica o conceito de palácio mental? Porque você falou agora que o Magnussen tem o palácio mental e o Sherlock, né, ele falou assim como o Sherlock. O que é o palácio mental?
Então, isso é um conceito meio que existe, ou seja, pelo menos na ficção ele é mencionado aqui e ali, especialmente os personagens que são ultra geniais, mas que eles têm alguma metodologia para poder conseguir fazer o raciocínio dele funcionar. Por exemplo, quem está acompanhando atualmente na Netflix aquela série Border Town, o protagonista lá, o Soronin, ele usa o conceito de palácio mental. Palácio mental é basicamente uma metodologia de raciocínio em que você compartimentaliza informações como se elas estivessem guardadas num lugar físico que você imaginou na sua cabeça. Ah, isso aqui está na sala, isso aqui está na gaveta do escrivaninha do escritório, aquilo ali está na segunda prateleira do armário da cozinha, alguma coisa do tipo assim, né? Não é exato, para alguns pode ser assim, para outros é mais abstrato, mas o conceito é basicamente esse, você tentar memorizar e ter fácil acesso a essas informações basicamente por associação, né? Você associa alguma coisa e alguma coisa física, que você tem uma memória fácil dessa coisa física, você consegue trazer a informação associada a ela de uma forma mais fácil, né? Aí, se você consegue juntar as ideias e concatenar, é outra história, aí já depende, já é um outro mecanismo aí de inteligência, mas é basicamente isso.
Aliás, ele também tem o nome de Jornada da Memória, ou Palácio da Memória, ou Método de Iote, né? Iote sendo latim para lugares. E eu faço isso do palácio. Na verdade, o meu não é um palácio, é um chalé. Que tá dando já. Chalé já dá. O que não cabe lá, eu tô nem aí. Eu esqueço.
E é por causa disso que o Sherlock, ele meio que ignora certas informações, por causa que o que não é relevante pra vida dele, por algum motivo qualquer que seja, ele não arquiva. Então ele deixa de lado e esquece que aquilo existe.
Ah, é claro que às vezes na série eles dão uma forçada de barra, como ele viajar completamente dentro do palácio mental dele, né?
Que é o caso desse episódio especial, que ele se droga dentro do avião, quando o avião tá decolando, porque ele quer resolver algum caso lá muito antigo. É que no final da temporada, dessa temporada, ele termina com ele embarcando no avião pra ir pra algum lugar, não lembro exatamente pra onde ele tá indo, o que ele tá indo.
Ele tá fugindo porque ele matou o Magnussen.
Ah, sim, tá fugindo.
O Magnussen falou, não, tá tudo na minha cabeça. Aí ele virou, tá bom, dá um tiro na cabeça do Magnussen.
É, pronto, não tem mais chantagem, as informações não existem mais.
Exatamente.
Que tava exatamente, que como você já falou, o episódio todo inteiro ele tava procurando esse arquivo, e quando descobre que o arquivo tá na cabeça do cara, tá na sua cabeça? Ah, então vamos acabar com isso. Realmente, aí tá fugindo, mas assim, o final desse terceiro episódio termina com o avião que aí tá decolando, e minutos depois da meia volta, e pousa, e tem aquela mensagem lá do Moriarty, né, na mídia, né, nos vários toques celulares todos, é uma coisa assim, né, não lembro exatamente como é que ele é visto isso, mas é mostrado. E o Sherlock pousa de novo, o pessoal não entende nada. Aí, esse episódio especial explica por que isso aconteceu, né, que ele tava meio que se drogou, por causa que tem aquele histórico, né, das histórias, né, do Sherlock, que pra poder ajudar ele a raciocinar, eu não sei se ele cheirava ou ele injetava, porque injetar seria mais... Não sei se era exatamente heroína, por causa que... eu não sei se o conceito de heroína já existia naquela época, né? Mas sim, ele tomava drogas, droga pesada, cocaína mesmo, pra poder ajudar ele a raciocinar. E é o que meio que ele faz nesse especial, né? Ele se droga, ele tá tendo uma overdose, basicamente, dentro do avião, e ao mesmo tempo ele tá viajando no palácio mental dele, tentando solucionar um caso antigo, um caso da época vitoriana, que é onde ele meio que se imagina lá, vamos dizer assim, né, pra poder solucionar esse caso.
Então, o que eu não gosto desse episódio é que, de repente, então, o Sherlock usa drogas, que é uma coisa que nunca foi trabalhada na série, e, porra, por 3 temporadas, eu tava achando que iam manter a ideia de um Sherlock Holmes sem drogas.
É, foi meio súbito, é uma coisa que eu achei que eles tinham deixado de lado, e provavelmente deixaram, mas resolveram usar porque é efeito dramático. Porque o lance dele subir e pousar de volta é minutos. Mas mentalmente ele passou dias solucionando aquele caso, né? Assim, né? Tempo relativo da mente, aquela coisa e tal. Mas é verdade. Eu achei realmente que eles não iam incluir isso, por causa que não condiz com a modernidade, né? É uma mensagem. É chato. Tem certas coisas desses autores antigos que a gente meio que tem que aceitar porque era da época, mas não pode promover. Então fica até meio naquela linha de tira e proíbe, ou mantém e explica. Como é que faz isso, né? E dá alguma aquelas coisas, alguns problemas de revisionismo, tipo gente criando banir Monteiro Lobato e coisas do tipo.
Então, o que eu acho mais complicado, por exemplo, Elementary. Eu não acompanho Elementary, mas eu sei que a série começa
Sim.
com o Sherlock fazendo... Ele tá se recuperando do uso de drogas.
Sim.
Ele é um adicto, ele sabe disso, mas
ele tá ele é um viciado em recuperação. Aí o pai dele manda ele pra Nova York. Não sei se Nova York ou Los Angeles, né?
Nova York.
É Nova York, né? Manda ele pros Estados Unidos, né? Como se fosse tipo assim, vai lá se tratar, porque lá tem uma clínica boa e você tá longe das influências daqui, qualquer coisa do tipo, né? E manda ele pra longe. E contrata, o pai dele contrata a Watson, que é a Lucy Liu, pra poder meio que ser a babá dele, né? Que é a pessoa que vai cuidar dele, no sentido de não deixar ele tomar recaída, por causa que ela é psicóloga, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente agora o que é a personagem, da formação da personagem dela é. Mas ela é meio que a vigia e o apoio dele. E como tem o Sherlock e o Watson aí, né? Ele é o detetive ajudando a polícia e ela é assistente, que a princípio é relutante, depois acaba meio que até tentando resolver caso sozinha com a polícia, lá mais na frente.
Então.
Mas tem isso, exatamente. Tem um lance
tem
de...
Tem isso, mas colocaram...
E ele tá sempre no perigo da recaída. E tem episódios, se não me engano, ele volta a usar as drogas e ele tem que se voltar meio que a estaca zero do tratamento dele.
Então, mas você entende o meu desagrado aí? O meu desagrado é que, de repente... E aí eles fazem esse retcon de... Não, na verdade, vários casos, ele resolveu drogado. Você fala, não, velho, não precisava disso. Não precisava de nada disso.
Poderia ser uma solução diferente, tipo... O avião que ele embarcou tava com gente do Moriarty que tentou matar ele, que de alguma forma introduz algum veneno em alguma coisa assim, e ele ingere sem querer. E enquanto ele tá envenenado, sendo cuidado ali no CPR ali dos comissários e tal, tentando ressuscitar manter ele vivo até pousar de novo, ele tem essa viagem que soluciona o caso mentalmente. Poderia ter sido esse caminho, mas não, ele efetivamente se injeta com a droga.
Me decepcionou, sabe? Me decepcionou eles do nada fazerem não, ele é viciado, sempre foi. Não.
Mas tirando esse ponto, é um episódio interessante na forma de abordagem, né? Assim, é um episódio especial, então eles aproveitam essa liberdade de jogar ele alucinando na era vitoriana, então todos os personagens são reimaginados como os personagens mesmo dos contos. Não dá pra dizer dos livros do Conan Doyle, porque ele não escreveu livros, ele escreveu contos que mais tarde foram compilados, né, publicados como livros e tal, né? Então não é certo falar livros, porque ele não escreveu nenhum livro, ele escreveu contos.
Ah, sim. Bom, a quarta temporada, que foi ao ar em 2017, eu já vou falar o meu parâmetro aqui. Eu não gosto da quarta temporada.
Essa eu ainda tô devendo de ver, por causa que essa é uma das séries que eu assisto junto com a minha esposa, e a gente não conseguiu parar, por causa que são episódios longos, às vezes não tem tempo pra poder ver. Aí a gente, depois vê, e nesse depois vê, o depois nunca veio.
O primeiro episódio dessa temporada, que é a Seis Thatchers, baseado em A Aventura dos Seis Napoleões, porque são seis bustos da Margaret Thatcher.
Uhum.
Ele é interessante por causa dessa brincadeira de serem bustos da Margaret Thatcher. Não é nem de um rei, de uma rainha da história, é da Thatcher.
Mas
tem uma hora que eles falam, quem vai fazer busto da Margaret Thatcher?
Mas uma figura de poder contemporânea, recente, então adapta-se, é adaptação. O Napoleão também já estava, na época do Conan Doyle, o Napoleão já estava exilado e morto há, sei lá, 80 anos antes, 50, 60 anos antes, sei lá, uma coisa assim.
Mas ele foi líder de um país, né, pelo menos.
A Thatcher também comandou com o Punho de Ferro lá, como primeira-ministra. Não é à toa que ela foi chamada, apelidada como a Dama de Ferro, né?
O que acontece nesse episódio, eu não vou entrar em muitos detalhes, até, né, por ser a temporada mais recente, mas nesse primeiro episódio, as seis Thatchers, tem uma pessoa procurando algo que está dentro de um busto da Thatcher, e existem seis, e isso, na verdade, envolve uma equipe de Black Ops, né, de operações meio escondidas aí do governo britânico, que guardou uma informação dentro de uma dessas Thatchers. O segundo episódio, The Lion Detective, né, que é baseado na The Adventure of the Dying Detective, ele é muito sobre o relacionamento do John, né, Watson, com o Sherlock. Tem um caso, né, tem uma coisa, mas é muito focado nos dois. Que aí eu acho que é muita coisa pra um episódio só, né. Agora, o final é legal, porque vai pro último episódio, e o último episódio é The Final Problem. O problema final, que é o... Vamos dizer assim, o grande inimigo do Sherlock Holmes na série.
Algo envolvendo Moriarty, né?
Então,
ou tem outro além, acima do Moriarty? Eu não conheço, pelo menos.
Eu tô pensando como que eu posso contar.
Porque tem um personagem novo, tal do Eurus.
Entendi. Bom, basicamente, o Moriarty, ele foi bancado pela Eurus.
Ah, eu vi aqui. Ah, entendi.
Que é a irmã do Sherlock e do Mycroft.
Uma irmã desconhecida, secreta.
Uhum.
Sempre. aquele irmão desconhecido que é tão gênio quanto... Porque o Mycroft, a gente até nem mencionou muito assim, mas ele é quase, assim, ele não é tão genial quanto, mas ele também é um cara de muita astúcia e artimanha, quase tanto quanto o Sherlock. Ele também tem, e o fato dele também trabalhar pro MI5, não sei, ele também tem muitos contatos, né? Então ele consegue ser um cara de muita influência e muita informação.
Então, e na verdade, o Moriarty, no episódio de Rick and Bar, ele fala que o Sherlock é o problema final que ele tem que resolver. Até porque era o nome do conto, né? Da queda dos dois.
Uhum.
E esse episódio se chama O Problema Final, porque o problema final é a Eurus. Porque a Eurus é tão inteligente, mas ao mesmo tempo é tão psicopata, que eles trancaram a Eurus e suprimiram as memórias sobre ela na cabeça do Sherlock.
Ah, lavagem mental pra poder fazer esquecer que ela existiu.
Então, mas aí é que tá. O Mycroft sabia dela. E aí que começa um negócio, porque ela fez vários planos terroristas, ao mesmo tempo que ela meio que joga um jogo com o Sherlock e o Mycroft na instituição em que ela tava presa. É, o Mycroft fala, ela é tão genial quanto você e eu, pro Sherlock. Só que ela não tem empatia. Até que o Sherlock até fala, pô, mas eu não sou conhecido por ter empatia. Aí o Mycroft fala, você ajuda as pessoas. Ela tá nem aí. Então ela arquitetou com o Moriarty. O Moriarty só sabia atingir o Sherlock Holmes da maneira como ele atingiu porque tinha a ajuda da Eurus. Então, na verdade, até aquela mensagem de você sentiu falta de mim e tudo, o Moriarty gravou com a Euro.
É, só vendo pra poder acompanhar, mas realmente parece meio forçado, assim, de tipo, grande gênio do mal não era tão jeito. Tem até alguém... Isso me lembra, fazendo um paralelo aqui, mudando o escopo de inteligência para força, um Dragon Ball da vida, em que sempre tem alguém mais forte. Quando você acha que já não tem alguém mais forte, já derrotou o mais forte do universo, surge alguém mais forte ainda, e é sempre essa escalada.
Então, tem uma coisa que eu não gosto do fato de que realmente, olha, mostrou alguém mais poderoso, alguém mais não sei o que, como você falou, um Dragon Ball da vida. Isso é meio chato mesmo de vez em quando. Esse episódio, ele tem uma estrutura completamente diferente, porque ele tem uma estrutura de um jogo dela, né, pra colocar essa irmã aí como uma grande vilã. Porém, tem uma coisa que eu gosto. O Sherlock Holmes já foi adaptado milhares de vezes, a gente bancou aqui com algumas, né?
Assim, adaptado diretamente e referenciado de muitas outras formas em muitas outras séries.
Ah, o House, por exemplo.
Monk.
Sim, é que o House é bem na cara, né? Ele não, mora na rua Baker.
Não, e House... Holmes.
Wilson Watson.
É, tem os paralelos ali.
Sim. Então, vamos dizer assim, Sherlock Holmes é um personagem enraizado na cultura pop, vamos dizer assim, que a base dele todo mundo sabe, né? Tempos desses, uma aluna veio pedindo ajuda, né? Pra quem não sabe, eu dou aula de inglês. Uma aluna veio pedindo ajuda porque o professor de inglês do colégio dela tava fazendo um desafio e tinha que decifrar um código lá. É, trocou letras por código, por símbolos. E aí ele tá, adivinhe quem é este personagem? E tem um desenho de um cara com uma lupa e o cara tá com um sobretudo lá de tweed com um chapéuzinho.
Ah, difícil esse.
Cachimbo na boca, olhando pela lupa. Eu só contei o número de... a quantidade de símbolos e falei, pô, ela é Sherlock Holmes. O desenho já me disse, eu nem precisei desse pé.
Conta os símbolos e depois vai vendo se as letras que repetem casam com os símbolos que repetem. Acabou.
Ah, não, nem vi isso. Eu nem vi isso, tava tão na cara. Tava tão na cara que eu nem vi isso. E aí, o professor fez um jogo que quem acertava o primeiro, ele passava as próximas perguntas, ou o próximo desafio, né? É, por exemplo, os cães de... E aí tinha que escrever o que completava. Um estudo de... E tinha que escrever o que completava, né? Uma coisinha assim. Então, o Sherlock Holmes, ele tá enraizado na cultura pop, né? O chapéu, o cachimbo, né? O casacão, o elementar, meu caro Watson, né? O Watson de bigode. Dois homens fazendo uma investigação como detetives particulares e não pela polícia, né? Todas essas... A lógica, né? O Sherlock trabalha com uma devoção à lógica. Tudo isso tá muito enraizado na nossa cultura pop, não é verdade?
É um personagem muito, muito assim, pode ter gente que não saiba a existência do personagem no Sherlock, o quê? Claro que pode. Sempre pode ter alguém que não conhece, mas assim, a probabilidade é gente baixa.
É relativamente baixa. Assim como um cara de cabelo meio comprido com óculos de aro redondo, você liga John Lennon. E assim, existem essas figuras já enraizadas na nossa cultura pop, sejam elas fictícias ou não. O Sherlock Holmes é um desses. Por que eu critiquei o episódio da Noiva Abominável? Porque é um elemento da base do Sherlock Holmes que eu tava feliz por não ter. Porque até na segunda temporada, eu assisti sozinho, depois assisti com a minha mãe também. A quarta a gente assistiu junto. Mas ela comentou: pô, ele não usa drogas. É parte do ethos do personagem ele usar drogas. Ela falou: ele não usa drogas. Pô, é verdade. Legal, bacana. Que nem a gente comentou do Elementary. Não. Ele sempre usou drogas. Porra, né? Beleza. Vamos deixar quieta aí, então. Eu gosto da ideia da Euro, simplesmente por ser algo original. Quem seria o maior desafio da vida do Sherlock Holmes? Não é o Moriarty, porque a gente já viu o Moriarty sendo derrotado algumas vezes. E aí que o Mycroft revela que o Mycroft escondeu a Euro do próprio Sherlock. Por quê? Porque a Euro é muito mais inteligente que ele. Segundo, o Mycroft é tão inteligente quanto eles, mas maquiavelicamente é pior até. Então assim, eu gostei. Quando falou: eu sou a irmã do Sherlock, no final do segundo episódio, eu tava: porra, que sensacional, agora sim. Me pegou de surpresa. Vai transformar o Mycroft em vilão? Não dá. Vai voltar com o Moriarty vilão? Não dá. É a Irene agora, vai ser a grande vilã? Porra, não força a barra, né, bicho? Então, de repente, a ver essa irmã desse jeito, nossa, eu adorei. Eu adorei o ineditismo, entende? Por isso que eu gosto, por mais que fale, a estrutura, não sei o quê, mas eu... E tem esse lance das memórias reprimidas, usa frases de vários episódios, mas Sharon Ford, por exemplo, é falado o nome Sharon Ford várias vezes, Vento do Leste é falado algumas vezes, né? Beleza, mas é algo inédito, e foi algo que surpreendeu, e foi algo que trouxe uma peça nova à mitologia de Sherlock Holmes. Por isso que eu gosto tanto dessa ideia, mais do que a execução.
Uhum.
Qual é a sua opinião? Eu fiz sentido no que eu falei? Porque às vezes também eu tô ficando velho e começa a não fazer sentido, né?
Não, foi assim. Como eu não vi a quarta temporada ainda, como eu já falei, né? Tem essas coisas que eu não consigo me relacionar ainda, por causa que eu tô me baseando no que você tá passando, né? Mas realmente, o episódio lá que ele é especial, a parte de introduzir o elemento que era dele e não foi utilizado, e de repente, do nada, eles incluírem, foi meio desnecessário, né? Mas coisas que acontecem, fazer o quê? Não temos controle sobre isso, não somos os produtores.
É.
Agora, sobre introduzir um elemento novo, eu não sei. Assim, é interessante realmente dar um desvio, né, do que você espera do personagem, que até poderia ter sido aquele caminho que tava indo, né, dele não usar drogas, né? Então, faria sentido. Mas eu preciso começar a assistir para poder ter uma opinião melhor. Não consigo tirar muita conclusão definitiva disso ainda não, infelizmente.
Olha, eu recomendo que você assista mais pelo fato de que a gente nem sabe se a série vai continuar, né?
Tem essa, né? Assim, quinta temporada, supostamente a série não foi cancelada. também não foi considerada como terminada. Então, vá saber. Mas assim, se a gente fosse considerar o quanto o Benedito tá ocupado aí com filmes da Marvel e eventualmente outro. Se bem que com Hollywood ele não tá tão ocupado assim, não. Ele tá fazendo um filme a cada 2 anos, ele tá meio espaçado assim, né? Não sei como é que tá lá na Inglaterra. Mas o Martin Freeman tá aqui e ali, fazendo filme da Netflix, tá fazendo um pouquinho mais de coisas, imagino eu, em mais pontos, pelo menos. Vai ser difícil juntar essa galera toda poder fazer uma temporada final, uma quinta temporada. Não sei, vamos aguardar aí o que o futuro reserva. Mas, gente, não vai ser tão cedo. Com certeza, se acontecer, não será tão cedo.
Não, pior é que perguntam pro Moffat. E aí, né, vai ter mais temporada? Ele manda, não sei. Ele e a BBC já fecharam um acordo pra ele fazer uma nova versão de Drácula. Ele e o Mark Gatiss. Não saiu nada ainda disso. Faz uns 2 anos já que falaram desse Drácula. Sabe, tá assim, não sei. Ah, pode sair um dia. Ah, sei lá. Britânico é foda, né? Faz 20 anos que estão falando uma nova temporada de Blackadder, né? Não vai sair nunca, mas... Bom, apesar que aquela série A Bit of Fry and Laurie, lá do Stephen Fry e do Hugh Laurie, teve uma temporada nova não faz muito tempo.
Ah, só não conheço, não tem, não sei dizer.
Era um programa de sketches dos dois, antes deles fazerem sucesso com outras coisas. Antes do House, antes... Aí eles decidiram, esses tempos, fazer uma temporada nova. Ah, vamos fazer uma temporada nova? Vamos. Tô aqui sem fazer nada, tô jogando paciência. Perdendo, aliás. Aí eles fizeram uma temporada nova. Britânico é assim, né? Foda. Bom, Márcio, qual é o teu panorama geral da série? Como que você avalia essa produção de Sherlock?
Olha, ela é uma série que eu descobri, ela já tinha terminado a segunda temporada. Assim, eu confundia ela até com eu achava que era americana, porque eu sabia que tinha uma série americana de Sherlock Holmes, que no caso era o Elementary, né? Só que eu vi, não, é uma série realmente Sherlock, a pessoa chama Sherlock, apesar que no Elementary também chama Sherlock, mas a série não se chama Sherlock, ou Sherlock Holmes, coisa desse tipo, né? Uhum. Mas eu fiquei curioso, fiquei intrigado, tá todo mundo falando disso, aí eu pegar pra ver aqui, e, cara, foi paixão à primeira vista, o primeiro episódio, sensacional, foi uma impressão muito positiva, e a trilha sonora, a música, né, a ambientação, a música de abertura é linda, aquela abertura filmada em tilt shift, que é aquele recurso que faz tudo parecer umas miniaturezinhas, né, todo mundo parece dos carrinhos, parece tudo de brinquedo, as pessoas parecem bonequinhos, né, que ela fica meio desfocada e um foco que um foco não tão foco assim, né? É difícil de explicar sem ver. É difícil de entender sem estar olhando. Mas, assim, ela é muito bem produzida, né? Para uma série britânica. Série britânica costuma ser baixo orçamento, sabe? Não costuma gastar muito dinheiro, não.
Uhum.
No Doctor Who, nas primeiras temporadas, que eu diga, né? Mas, ainda assim, pelo fato justamente de ela não precisar de muita elaboração, muita produção, locação, assim. A Inglaterra tem várias locações, né? E a produção não precisa ser... gastar muito com cenários, efeitos especiais, essas coisas, né? Então, ela é bem produzida e, nossa, assim, tirando os pontos baixos que a gente meio que citou aqui, é uma série excelente. Assim, a curva, a média dela é muito alta, é tão alta que os baixos não baixam tanto. Então, o mesmo baixo não é ruim, ele é só abaixo da média.
Abaixo da média da série.
Da série.
Que é ainda acima da média geral.
É, dá pra falar fácil, assim, em termos de... É difícil você quantificar algo que é subjetivo, né? Gosto. Quanto você gosta de alguma coisa, né? Mas eu diria que... Assim, apesar de serem só 3 episódios por temporada, como cada um deles é bem... Tem muita coisa acontecendo em cada um deles. É como se fossem vários episódiozinhos de 15 minutos. Não é que corta, escolhe, dá fade e começa outra coisa. Não é isso. Não é isso. Mas tem uns momentos que tem uns pulinhos, assim, de tempo e tal, que dá a entender que é como se fossem vários... episódiozinhos que colam no episódiozão, né, da 1h30 lá, e então ele recheia bastante, você não se sente do tipo, assim, obviamente você diz, eu queria mais, mas não é que você se sinta que foi pouco, né, você só que realmente queria mais, mas tá na medida, 3 episódios lá, que são muito elaborados, tem muita coisa pra poder raciocinar e assistir ali e conectar. Então eles complementam bem. É uma série que vale a pena ser assistida. Tá toda lá na Netflix, todinha, né? O especial tá lá. Só não tem aquele episódio web, aquele do pessoal achando que o Sherlock vai vir. Esse aí não tem na Netflix. Esse daí eu até assisti por download mesmo. Mas o resto tudo lá, né? E é dublado, dublagem é boa. Se você não gosta de ver legendado, não curte inglês, essa coisa assim, a dublagem não é ruim, é bem feita. Pode assistir na boa lá, que vai ser bem tranquilo.
Bom, nós vamos encerrando aqui falar de Sherlock, né? Que foi a série mais votada no nosso Fala Série 500. Se você não ouviu, vá ouvir. Porque ainda eu quero falar sobre as outras séries de Sherlock Holmes e até umas coisinhas a mais aí, né? Vamos conferir o que rola. Até mais, amor e paz.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.